Bem, tão felizes? Ah, que bom. Quantos aqui foram abençoados nesse período de louvor? Que tempo, hein? Lai, Gabriel, Natan, Felipe. Soneca? Cadê o Soneca? Soneca, tá dormindo? Mateuzinho, Natan, que turma, que tempo. Muito abençoado. Eu queria compartilhar com vocês, dentro desse tema, o tema desse... dessas últimas semanas está sendo por que me envolver? Por que me envolver? As últimas mensagens foram todas nesse sentido de por que me envolver, da importância de se envolver. E hoje eu queria compartilhar, dar sequência nisso que nós estamos falando nessas últimas semanas. Amém? Eu queria ler com vocês Mateus 16, versículo 1, que diz assim. Mateus 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Versículo 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. É legal que ele fala aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Versículo 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E o versículo-chave que eu queria falar aqui nessa manhã, Mateus 16, versículo 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí, amém? Dentro desse tema, por que me envolver? Algo que Jesus ele tem compartilhado comigo nas últimas semanas, eu queria trazer de forma bem objetiva essa manhã aqui para vocês. Eu me lembro que eu era uma pessoa, um jovem, que, vamos colocar, das pessoas que andavam comigo, dos meus relacionamentos de escola, talvez eu era um cara improvável de um dia caminhar com Jesus. Eu era talvez do grupo que se as pessoas falassem, ah, esse aqui vai ser um pouco difícil. Mas é interessante que um dia um amigo meu me convidou e falou assim, Arthur, vai ter um evento na minha igreja e eu queria muito que você fosse. Olha a importância de você convidar pessoas. Amém? E aí eu falei com ele, mano, não é muito a minha pegada. Não sei o quê, tal, mas ele era tudo que eu chamava, ele ia. Então, a hora que ele me convidou, eu falei, tá, eu vou. Tudo bem, eu faço um esforço por ele, pela minha amizade com ele. E aí, chegou o dia do evento da igreja daqui do Ágape, em 2009. E aí eu fui nesse evento, doido para, assim, simplesmente ir lá, cumprir o que eu tinha falado com esse amigo meu e voltar para minha casa, voltar para minha vida, voltar a fazer as coisas. Porque eu olhava para crente, para evangélico, né, como... se quiser, assim, chamar, denominar, e eu falava, isso eu não quero para mim. Não faz, tem a ver comigo. Mas foi interessante que eu fui nesse evento e naquele evento Jesus começou a fazer algo na minha vida. E aí quando eu voltei daquele evento, eu voltei um pouco diferente, eu voltei com uma certa curiosidade por Deus. E na semana seguinte eu fui na Rede Jovens, daqui dessa igreja, 2009. E aí eu comecei a falar, cara, tem algo diferente aqui. E aí eu comecei a voltar para os meus relacionamentos e falar, eu encontrei algo diferente de tudo, assim. Eu experimentei algo novo. E aí eu comecei a virar para os meus amigos e falar, cara, vocês têm que ir comigo lá, vocês têm que ir comigo. Eu falei, não, vocês têm que ir comigo. E vários vieram. Vários vieram que estudavam comigo e vieram. O Felipe é um deles que nós já estudávamos juntos. E outros vieram, familiares meus pais. E aí, de repente, Jesus começou a fazer tudo novo, sabe? Eu vivia num determinado lugar e, de repente, eu conheci a Cristo e conheci a igreja. E eu falei, cara, é isso que eu quero. E sabe aquele primeiro amor? Sabe aquele primeiro encontro com Cristo e com o reino? E eu ficava a semana inteira, os cultos eram no sábado e no domingo, eu ficava a semana inteira pensando, faltam 2 dias para a Rede Jovens, que eu vou me encontrar de novo com as pessoas e nós, junto, nós vamos mais uma vez ouvir dele, nós vamos cantar junto. Cara, eu ficava a semana inteira porque eu falava, eu encontrei um lugar novo, uma realidade nova. E eu lembro que, logo nesse meu início com Jesus, teve um acampamento. E nós fomos para esse acampamento, ficamos lá, a igreja, por 4 dias, não lembro, um feriado. E eu falei assim, Jesus, eu pensava no meu coração, eu falava, Jesus, isso aqui é muito bom. Olha só a igreja. Todo mundo falando a mesma língua. Aqui não tem confusão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. A gente tem comunhão, tem palavra, tem reunião, louvor, adoração. Isso aqui é bom demais, Jesus. Sabe o que que... Minha oração, eu falo, sabe o que que a gente vai fazer? Eu devia juntar a gente assim para um lugar e ficar ali. Vivendo com o Senhor, vivendo o reino. Mas aí eu entendi uma coisa. Depois, com o tempo, vem a maturidade, nós vamos começando a entender algumas coisas. Nós não fomos chamados para, por mais que nós gostamos das nossas reuniões, nós não fomos chamados para entrar para dentro de um lugar e simplesmente se relacionar um com o outro e adorar a Deus. Mas o conceito de igreja é de uma igreja para fora da igreja. Por mais que no início, naquele primeiro amor, eu queria estar sempre reunido, o corpo, a turma, todo mundo junto, com o tempo eu comecei a entender que o mais importante não é essa reunião. Mas é o que nós fazemos a partir desta reunião. De uma igreja que se movimenta fora dessas 4 paredes. Nós não fomos chamados simplesmente para ficarmos aqui reunidos, mas sim para sair daqui e levar tudo o que nós estamos recebendo a cada semana. Amém? E aí, dentro disso, eu lembro que, principalmente nessa época, e eu acredito que isso é uma identidade do Ágape, uma igreja que evangeliza. Sabe, uma igreja que evangeliza. Quando eu entrei, cara, eu lembro que rapidinho eu ouvi falar sobre célula de oração. E aí eu participei de uma célula. Na época eu participei da célula com o Dudu. E ele, de uma forma assim, muito carinhosa, me discipulou, fazendo um encontro semanalmente comigo. E sempre se falava de célula. Um dia eu falei assim, eu quero saber como funciona isso de célula. Eu quero ter minha célula. E eu lembro que, nesses primeiros anos, eu tive a oportunidade de fazer célula. Eu lembro que eu trabalhei um tempo na PUC. E eu tive a oportunidade de fazer um tempo de célula com as pessoas que trabalhavam comigo. Depois eu fui para a universidade. E quando eu fui para a faculdade, eu lembro que nós iniciamos uma célula, eu e o Felipe, que começava sexta-feira, 10h30 da noite. E nisso eu lembro que às vezes acabava faculdade, sexta-noite, o pessoal começava a falar, para onde que nós vamos hoje, gente? Nós temos que ter uma mexida, acabar aqui sexta-feira, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a falar com eles, eu tenho uma mexida, vocês querem mexida? Tenho. Vocês vão comigo para a célula e tal. Eu lembro que Várias vezes nós fizemos célula, sexta-feira, 10h30 da noite, com 30, 35 pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer outras células. Quem lembra da célula de oração? Quem lembra? Levanta a mão. Você que lembra da célula de oração. Acho que é a minoria, né? Quem não lembra da célula? Quem não conhece a célula de oração, levanta a mão. Quem não conhece? Então, acho que a maioria não. A célula de oração era uma célula de 7 semanas, onde você convidava uma pessoa que não conhecia nada a respeito de Cristo. E você compartilhava por 7 semanas o evangelho com aquela pessoa. E eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer essa célula com algumas pessoas. Cara, e esses dias, alguns meses durante o ano, eu comecei a pensar. Falei assim: Jesus, qual foi a última vez que eu evangelizei alguém? E aí eu comecei a pensar. Talvez eu me envolvi muito mais na igreja do que eu me envolvia há 10 anos atrás. Me envolvi com louvor, rede de jovens. Mas eu comecei a pensar, qual foi a última vez que eu investi tempo em alguém falando a respeito de Cristo? Qual foi? E aí eu fiquei pensativo, porque, assim, talvez esse ano foi o ano que eu mais tive a oportunidade de pregar, em termos de igreja. No culto de domingo, no Calove, na conferência, até em uma outra conferência fora da igreja. Foi o ano que... E eu gosto de pregar, eu gosto de compartilhar o evangelho aqui. Mas eu comecei a pensar, qual foi a última vez que eu investi tempo numa pessoa que não conhece acerca de Cristo? E eu vi que isso, falando o Arthur, assim, eu vi que isso se perdeu, sabe? Mas, como eu disse aqui, eu não acredito que era, eu acredito que é uma identidade dessa igreja o evangelismo. E não simplesmente o evangelismo de você encontrar uma pessoa e falar acerca de Jesus para ela, mas eu falo de você sentar com essa pessoa e investir tempo com essa pessoa. De você acompanhar essa pessoa, de você discipular essa pessoa. Amém? Eu acredito que essa é uma identidade. Jesus, ele disse aqui, de forma muito clara, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E aí eu tive uma oportunidade que eu estou gostando demais. Eu tive a oportunidade de iniciar uma célula de oração. Depois de tantos anos, uma pessoa me procurou e eu falei assim: cara, eu posso fazer uma célula com você? Ele não conhece acerca de Cristo. Ele falou: cara, quero sim. Vamos fazer. E aí eu iniciei essa célula com ele. E eu falei: vão ser 7 semanas. E nós vamos começar lá do início e vamos chegar onde tem que chegar. A célula vão ser somente nós dois. Aí ele falou: não, Arthur, quero. Vamos deixar esse horário, esse dia, ok. Hoje a gente tem a tecnologia que facilita, então a gente faz por uma videochamada, eu e ele. E aí eu fiz a primeira célula com ele. É interessante que a primeira célula, igual nós fazemos na célula de oração, eu falei com ele assim: eu quero que você fale a respeito de alguma área da sua vida para nós estarmos orando durante essas semanas. E ele falou comigo: Arthur, o meu pedido de oração é pelo seguinte, eu estou para uma vaga numa empresa muito boa de Belo Horizonte, uma excelente oportunidade, eu quero que você esteja orando por isso, isso na primeira semana. Eu falei: amém. Eu vou estourando. E aí eu fiz a primeira célula, eu lembro que eu compartilhei com a Lohane, eu falei: que saudade de pregar para uma pessoa que não conhece nada de Jesus, velho. Como que é bom, velho. Eu falei: que saudade que eu tava. Sabe, do início, do evangelho puro, um evangelho simples. E aí foi a primeira semana, foi muito bom, e nós nos reunimos na segunda semana, e quando eu cheguei para a segunda semana com ele, a primeira coisa que eu falei com ele, falei: mano, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo compartilhou comigo algo que eu queria falar com você. Eu senti para nós não orarmos por essa vaga que você está falando, mas estarmos orando pela sua vida profissional, pode ser? Ele falou: Arthur, pode ser. Não vamos orar só por essa vaga, vamos orar pela sua vida profissional. Aí ele falou: Arthur, amém. E aí nós iniciamos a segunda célula, e nessa segunda célula, da segunda semana, ele entregou a vida dele para Jesus. E ele é um cara bem fechado, assim, você vê o cara chorando ali, cara. Pensa um cara assim que você... Pensa um cara que você fala assim: eu nunca vou ver esse cara chorar na minha vida. Era ele, para mim, assim. Esse cara, assim, pensa um cara... pouca expressão. E aí ele... entregando a vida dele para Jesus e chorando, eu falo: cara, que saudade de compartilhar o evangelho, velho. É muito bom pregar aqui, eu gosto muito, mas Você pregar para uma pessoa que não conhece acerca de Jesus, velho. Tem tanta gente, eu falo com vocês, tem tanta gente que está assim, falando assim, por favor, alguém fala de Jesus para mim. Só que às vezes essa pessoa não sabe expressar o que ela quer dizer, mas existem várias pessoas que diariamente se relacionam conosco, que elas estão com as mãos levantadas falando, por favor, compartilhe Jesus comigo. E aí eu vi aquele cara chorando, velho. Eu falei, cara, que saudade. Acabava a célula, era muito bom para ele, mas eu acho que era melhor para mim. E aí nós fomos para a terceira semana, nós continuamos orando por aquilo que ele colocou em oração. E aí fiz a terceira semana com ele, continuamos orando, falando do evangelho, falando de Jesus. E aí ele chegou, essa semana me mandou um áudio, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que o Espírito Santo compartilhou com você que não era para orar só por aquela vaga, mas pela minha vida profissional? Eu falei, lembro. Então, cara, eu fiz uma entrevista, passei numa das melhores empresas de Belo Horizonte, cara. Já fui contratado, estou admitido. Eu falei, é isso, cara. Esse é Deus. É esse Pai que eu estou te falando. E ele falando, cara, uau. Ele, assim, admirado com o poder da oração. Eu falei, cara, como que é bom isso, velho? Eu falei, meu Deus. Sabe, um testemunho. E agora nós estamos indo para a quinta semana juntos. E assim, como que eu tenho sido abençoado de poder compartilhar o evangelho? Eu falei, que saudade, cara. Eu fiquei pensando, quanto tempo que eu não fazia isso, cara? Eu quero te falar. Existem muitas pessoas, não são poucas, que elas estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro. Elas estão gastando todo o dinheiro. Elas estão batendo em todas as portas, querendo respostas para problemas, dilemas e situações que elas estão vivendo. E eu quero te falar, nós temos o que essas pessoas precisam. Como eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, eu posso afirmar, nós somos uma igreja que nós já temos tudo para sair das quatro paredes e pregar o evangelho. Nós já temos muito conteúdo, nós não podemos reter o que nós temos. Ah, não, é porque eu preciso aprender a falar igual o pastor. Você não precisa aprender a falar igual ninguém. Simplesmente compartilhe o evangelho de Cristo, que é simples, que é puro e que transforma vidas. Sabe? E como que eu posso falar? Não que eu tenha tempo, hoje eu advogo, eu tenho meu escritório, tenho uma outra empresa que é nova, junto com meu pai, que também toma muito tempo. Hoje, além dessa, eu tenho uma outra célula com pessoas do Calov, participo da reunião de liderança da igreja, toda semana, eu e Lohane estamos dando um curso de noivos para um casal que vai se casar agora. Mas eu falei, cara, eu não posso. Não é que eu tenho tempo disponível, mas eu falei, cara, eu preciso também colocar na minha agenda. Eu preciso compartilhar o meu tempo, investir meu tempo em pessoas. E nesse tema, por que me envolver, eu quero te falar. Se abra para compartilhar o evangelho. Eu não estou falando de uma célula entre pessoas da igreja que já conhecem a Cristo. Isso é muito legal, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de você. Você e uma pessoa, e você falando de Jesus para ela. Você compartilhando, fala, olha, vão ser 7 semanas. Deixa eu te acompanhar durante essas 7 semanas. Deixa eu compartilhar Cristo com você. Uma das coisas que Jesus me falou durante esse ano e fez muito sentido para mim. Às vezes, nós queremos que Deus faça algo na nossa vida. Mas é interessante que como Deus ele aguarda, muitas vezes, nós criarmos alguns ambientes para Ele fazer algumas coisas. Por exemplo, para você entender, quando Deus vai colocar Adão, primeiro Ele cria um espaço para Adão. Ele não coloca Adão e depois cria a terra. Primeiro ele cria a terra, depois ele coloca Adão. nós devemos preparar alguns ambientes para que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Um outro exemplo, Davi, ele é ungido rei. Existe um lapso temporal até Davi, na hora que ele é ungido, até ele tomar o reino. Antes de entregar um reino para Davi, Deus primeiro ele cria um rei. O que que eu quero dizer com isso? Cria ambientes para você ser usado com pessoas. Eu quero te falar, e eu tenho convicção no que eu estou te falando, uma hora que a sua oração for, Jesus, meu coração está disponível, meu coração está disponível. Coloca alguém, Jesus, coloca alguém, eu te garanto, Jesus vai te mostrar pessoas que precisam da sua pregação, precisam do seu tempo. A hora que você se colocar como disponível, Jesus ele vai mostrar pessoas para cada um aqui compartilhar o evangelho. Para cada um aqui compartilhar o evangelho. E esse rapaz que eu estou fazendo a célula com ele, eu creio, eu estou orando para que daqui a alguns dias ele esteja aqui conosco, congregando conosco. Imagina se cada um aqui evangelizar uma pessoa. Eu acho muito pouco cada um evangelizar uma pessoa por ano. Mas imagina se fosse assim. A cada ano nossa congregação ela teria o dobro de pessoas. Mas com tudo aquilo que Jesus tem nos dado, eu acho que nós podemos evangelizar muito mais do que uma pessoa por ano, amém? Como eu falei, existem pessoas que elas estão pedindo socorro. E às vezes nós estamos do lado dessas pessoas. Nós conversamos com elas sobre dinheiro, nós conversamos sobre relacionamento, nós conversamos sobre viagens, nós conversamos sobre filhos, mas nós não compartilhamos Cristo. Eu quero te encorajar a se envolver com algo que Jesus, ele mesmo disse. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Existem os 5 ministérios, apostólico, profético, pastoral, mestre, evangelismo. Mas eu quero te falar que independente dos 5 ministérios, independente das 7 esferas, isso aqui é para todos nós. Para todos nós. Ah, não, eu sou mais na questão do profético. Ah, eu sou mais um mestre. Cara, você também é convidado para compartilhar o evangelho. Na esfera da sociedade que você está inserido. Ah, eu estou no business. Ah, eu estou na família. Eu estou na área do esporte. Na esfera que você está, no ministério que você tem, você hoje tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Sabe, um amor pelo perdido mesmo, sabe? Então, assim... Uma outra coisa que eu queria falar, eu comecei aqui falando que eu vim para essa igreja a convite de um amigo. Eu fui para um acampamento a convite de um amigo. Quando nós, porque eu vou te, às vezes a gente acha que o que mais o pessoal quer é dinheiro, também. Mas tem uma coisa hoje que está cada vez mais escassa, que chama tempo. Uma vez que você investe tempo em pessoas, em termos de relacionamento, você vai ter muito mais abertura de compartilhar o evangelho com essas pessoas. O que eu quero dizer? Uma pessoa onde você já tem uma certa abertura, onde você se relaciona, você ainda vai ter ainda mais autoridade para compartilhar com essas pessoas. Então, comece pensando pelo seu ciclo de relacionamento. É muito legal se você vê uma pessoa na rua, você sentir de compartilhar o evangelho com ela. Isso é muito bom, sim ou não? Isso é muito bom, isso é bíblico, é isso mesmo. Mas, em vez de você começar pensando numa pessoa da rua, que às vezes você nunca viu, deixa o Espírito Santo começar a te mostrar as pessoas que às vezes estão na mesma casa que você. Começar a te mostrar para você os seus parentes próximos, os seus amigos, às vezes vizinhos. Eu te falo, hoje, pelo menos, é a impressão que eu tenho. As pessoas são muito mais sedentas do que Jesus, do que, por exemplo, quando eu falei lá de 2009. Muito mais. Essa semana eu tive a oportunidade de ter um tempo com um amigo meu de faculdade, foi meu padrinho de casamento, e essa semana eu tive a oportunidade de sentar com ele. E ele falando, ele é um cara que, da faculdade, ele era o mais bacalhado. E ele falando comigo, cara, eu quero marcar essa célula com você aí de 7 semanas. Estou precisando demais de Jesus, de Deus. Quero isso aí, cara. Eu quero. Eu preciso aproximar. Eu vejo um tempo onde as pessoas estão assim, num tempo onde elas querem ouvir acerca de Cristo. Agora é a nossa parte. Você chegar e falar assim, eu quero. Eu quero compartilhar. Como eu falei, tem pessoas que elas acham que elas precisam de um casamento, que elas precisam de serem promovidas nas suas empresas, que elas precisam de várias coisas. Na verdade, eu vejo assim, Jesus, ele é o que essa geração mais precisa nesse momento, porque ele alcança todas essas áreas. E como eu disse, já repeti, vou falar de novo, essa é uma identidade do Ágape, a gente não pode deixar isso morrer. A gente não pode se acostumar a passar um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, falar quantas pessoas eu compartilhei o evangelho do zero esse ano? Ninguém. Mas eu vim em todos os cultos. Não faz sentido. A conta não fecha. Você vem em todos os cultos, mas você não compartilha isso com ninguém, cara. Sabe? Deixa o Espírito Santo hoje. Nós vamos ter um tempo aqui agora. Nesse tempo, deixa o Espírito Santo colocar pessoas no seu coração. E as pessoas que o Espírito Santo te ministrar, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nada. Fala assim, eu vou compartilhar o evangelho com ele. Eu vou compartilhar o evangelho com ela. Eu vou me envolver. Eu vou investir o meu tempo. E eu te falo, eu sou muito grato às pessoas que lá atrás compartilharam o evangelho comigo e me discipularam. Eu sou muito grato. Então, eu queria agora, nesse tempo, nós tirarmos um tempo de oração, onde nós vamos deixar o Espírito Santo fluir e te mostrar pessoas que, às vezes, você nem imaginava, que estão doidos para você mandar um WhatsApp para ela, falando assim, você quer fazer uma célula comigo? Ah, Arthur, mas eu tenho vergonha se ela fala comigo que não. Ih, eu já fui fazer célula na casa... Ih, eu lembro de um rapaz que eu fazia célula com ele. Eu lembro de ter ido na casa dele, ele não está lá. Fui fazer célula, ele marcava, chegava, nem lá ele estava. Na faculdade, eu compartilhava... Aí, sabe, às vezes, o pessoal fica assim, ah, não, eu ficar falando de Jesus... Cara, eu tinha um amigo meu que falava assim, eu não gosto muito de ficar falando assim de Jesus na faculdade, não, que o pessoal fica te olhando meio assim, velho, meus amigos de faculdade, pensa uns caras assim que me respeitavam, foram, muitos deles foram meus padrinhos de casamento, sempre fui amigo de todo mundo, saía com os caras, amigo de todo mundo, mas na hora que apertava, eles sempre falavam, cara, você tem uma palavra aí, você ora por mim por isso, você fala isso, vocês estão entendendo? Não tenha vergonha, não tenha receio. Chegou um tempo que nós precisamos sair das quatro paredes. Senão, não faz sentido nós ficarmos nos reunindo e a gente só ora um pelo outro, conversa um só com o outro. Se você conversa só com um crente, você precisa rever. Ah, não, eu só ando com um crente. Então, você precisa rever. Chegou a hora de nós investirmos tempo em pessoas. Mexer com pessoa é fácil? Quem acha fácil mexer com pessoa, levanta a mão. Ninguém acha. Difícil? Quem acha difícil mexer com pessoa? Mexer com gente é difícil demais. Cada vez mais eu percebo que mexer com gente é difícil. Mas tem uma coisa, Jesus gosta das pessoas. Logo, nós nos envolvemos com pessoas. Por ele. Amém? Nós vamos ter um tempo agora. Não se disperse nesse momento. Se quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Mas só não disperse com a pessoa que está do seu lado, com nada. E fala assim, Espírito Santo, compartilha comigo algumas pessoas para eu pregar o evangelho. Para eu já sair hoje, eu não vou esperar chegar segunda-feira, não. Hoje, para eu mandar um WhatsApp falando assim, posso fazer uma célula com você? De 7 semanas? Nós estamos preparando, o apóstolo está revisando um material. Muito em breve nós vamos disponibilizar aqui um material que vai te auxiliar a fazer essas 7 semanas. Muito em breve, esse material já está quase pronto. E aí nós vamos disponibilizar. Então, você que fala, ah, mas eu queria, como é que eu falo? O que é que eu falo em cada uma dessas 7 semanas? Vai ter um material, né, prontinho, que vai te instruir. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. E aí os apóstolos vão fazer um aulão aqui também, explicando. Vai por esse caminho. Então, vai ser fácil. É um mais um. É só você falar assim, eu quero. Eu quero ajudar. Eu quero me envolver. E não tem nada melhor. Como eu falei, pregar na igreja, pregar no Calov, tudo isso é muito legal. Mas, pelo menos para o Arthur, é muito mais legal eu fazer uma célula de oração com uma pessoa que, sabe? Jesus, nesse momento, nessa manhã, feche seus olhos agora, não se disperse. Jesus, eu oro para que o Senhor coloque no coração de cada pessoa aqui pessoas para ela compartilhar o Evangelho. Nós não iremos reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não iremos guardar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós temos o que esse mundo precisa. Nós temos o que essas pessoas precisam. O Senhor é algo completo. O Senhor é algo eterno. O Senhor é algo profundo. Nessa manhã, Jesus, eu peço para que o Senhor venha colocar no coração de cada pessoa aqui pessoas para ela compartilhar o Evangelho. Pessoas para ela mandar uma mensagem. Eu quero fazer uma célula e discipular você. E eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor vai falar com pessoas aqui agora. Não se disperse, por favor. Enquanto a banda toca mais uma canção, deixa o Espírito Santo ministrar. Ele vai revelar pessoas. Às vezes pessoas que nem você nem imaginava, mas deixa Ele te falar. Não coloque empecilho. Sim, Jesus. Nós iremos compartilhar o seu evangelho, senão não faz sentido simplesmente ficar vindo à igreja. Fique à vontade, Espírito Santo. Amém.